Bom dia, agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Notícias em foco neste jornal.
Entre as vidas dos milhões que se movem no planeta para fugir à guerra e à pobreza, vamos hoje até às Canárias, vamos também até Moçambique e vamos até ao sul de Portugal. Não param de chegar migrantes às Canárias, esse é um dos retratos que vamos traçar. Centenas de feridos em novos confrontos às primeiras horas de hoje em Jerusalém, na esplanada das mesquitas, no Afeganistão. O terror continua a estar presente. Uma explosão num autocarro provocou pelo menos 11 mortos e mais de 20 feridos.
Estas e outras notícias para conferirmos com Paula Borges no jornal que agora começa.
Paramos primeiro nas Canárias, onde se vive uma situação explosiva com a chegada de milhares de migrantes de África e também do Maghreb nos últimos meses. Só no primeiro trimestre as chegadas aumentaram 117% em relação aos primeiros três meses de 2020. As ruas da Gran Canária, as ruas de Las Palmas, acolhem centenas de jovens que tentam chegar à Península Ibérica numa viagem em que ainda não acabou. A correspondente da Rádio e Televisão de Portugal, Daniela Santiago, está nas ilhas.
A areia já arrefeceu. Anoitece. Dizem-nos que estão na praia das Alcaravaneiras, junto ao porto de Las Palmas. Amontam-se em tendas que passam despercebidas entre jogos na praia. À hora certa, recebem a única refeição certa do dia. Salim tem 28 anos, é argelino. Há semanas que dorme ao relento. É um de dezenas, às vezes mais de centena e meia de migrantes que todos os dias às 8 da noite se juntam para receber comida. Todos vivem na rua, depois de terem passado por centros de acolhimento.
Seis dias. Dias em el mar.
Sim.
Sim, muito difícil, não há comida, não há beber água.
Malé Sako esconde o rosto entre a máscara e o boné. Não esquece a viagem no Atlântico, nem esquece a família na península.
Eu quero ir à família em Madrid.
No cimo de um lance de 4 degraus, Maria Martínez, com outros 5 voluntários, distribuem comida.
Começou através de dois ou três que começaram a ver que havia um problema e depois, eu creio que foi como três meses e meio.
Criaram a plataforma de cidadãos Somos Rede. Por vezes há pratos quentes, hoje trazem maçãs e fruta.
Temos um restaurante que cozinha comida, vale? Nós aportamos a comida que temos de donações e há dias que são bocadillos.
Desde outubro chegaram às Canárias 30 mil pessoas, 10 mil continuam nas ilhas.
E com olhos nas Canárias, o governo espanhol diz que quer dinamizar a deslocação de uma missão de promoção das potencialidades de Cabo Verde às Canárias e os dois arquipélagos vizinhos preparam-se para retomar as cimeiras bilaterais. Foi o que avançou em entrevista à agência Lusa, a embaixadora espanhola no arquipélago cabo-verdiano. Maria Dolores Rios Pessete sublinhou a importância da relação entre os dois países, desde logo no campo económico e dos investimentos das empresas espanholas, com destaque para a profunda proximidade com o arquipélago das Canárias, ambos junto à costa africana e separados por menos de 1.500 quilómetros. Vamos até agora à província de Maputo, onde já começam a chegar cidadãos que fugiram dos ataques terroristas de Cabo Delgado. Informação confirmada pelo governador da província de Maputo, Júlio Parruque.
Temos conhecimento de hóspedes de Cabo Delgado que chegam na província. E nós temos apelado a nossa população para, como sempre, acolhê-los a todos da melhor forma possível, criando as condições necessárias para que se sintam bem, na esperança de que o problema que temos em Cabo Delgado seja resolvido. E entendemos também que a solução deste problema de Cabo Delgado depende de todos nós, como um povo unido, do Rovumo Maputo, do Zumba ao Índico.
Júlio Parruque diz que as famílias estão a ser bem acolhidas, apesar de reconhecer que ainda não existe um plano das autoridades.
Não temos uma situação que necessite de uma estrutura, porque, como sabeis, de Cabo Delgado a Maputo não há nenhum vazio. Temos províncias mais próximas, como Niassa, Nampula, que estão a fazer também o seu melhor para acolher de imediato a população que se movimenta, tanto os deslocados por causa das mortes que estão a ocorrer em Cabo Delgado pela ação inimiga dos terroristas.
Não há números exatos sobre as famílias que procuraram até agora refúgio na província de Maputo, no sul de Moçambique, a milhares de quilómetros do palco dos conflitos em Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, continua a polémica à volta do estatuto de funcionário e agente parlamentar da Assembleia da República. O partido Frelimo, através de Kafadine Manasse, vem tentar pôr no contexto este estatuto.
Nós olhamos isto como um assunto normal, que tem que também ser compreendido como um assunto normal, porque está-se a aprovar um estatuto para funcionários, assim como queremos que melhore a vida de todos os funcionários do Estado.
E avança justificações.
Os funcionários da Assembleia da República, quando estão em momentos de exceção, eles largam, por exemplo, às 17, às vezes vão até às 18, às vezes vão até às 21, às vezes até vão às 22. Nós temos visto assim, e eles a servirem aquilo que são os interesses do Estado. Nós, a Frelimo, continuaremos a trabalhar para que as condições que o governo permite melhorar as condições de vida de todas as instituições do Estado, dos militares, mesmo os médicos que nós aprovamos o estatuto, precisamos de melhorar cada vez mais, precisamos de aprimorar os militares. Acho que estão na linha da frente. Houve aquela situação de ter-se aprovado um subsídio, dito pelo camarada presidente Filipe Jacinto Nunes, para aqueles que estão na zona de coisa, mas nós precisamos de melhorar.
Recordo que a aprovação pelo Parlamento na quarta-feira do Estatuto do Funcionário e que prevê diversas regalias, isto numa altura em que Moçambique se debate com enormes dificuldades, está a gerar uma onda de descontentamento. Em Portugal, nos últimos meses, apesar de se viver em plena pandemia, continuam a chegar mais migrantes ao sul do país. Alguns conseguiram atravessar as fronteiras, outros vieram de outros pontos do país, como por exemplo Lisboa, porque perderam o emprego que tinham na capital. Não há números oficiais, porque não há registros, mas há relatos, diz a investigadora Alexandra Pereira, investigadora que nos últimos anos se tem dedicado ao tema de imigração em Portugal e que entre 2017 e 2019 participou num estudo do ISCTE sobre a comunidade nepalesa que trabalha na agricultura no Alentejo e no Algarve. Entrevistada pela jornalista Marta Pacheco, Alexandra Pereira fala sobre este trabalho.
Mesmo durante a pandemia, eu sei, através das redes de contactos com as associações nepalesas, continuaram a chegar a Portugal, porque houve uma fuga das cidades. Nos outros países da Europa, sempre que as fronteiras estavam abertas, continuavam mesmo assim a chegar trabalhadores. E houve um êxodo grande da cidade de Lisboa, por exemplo, onde não havia emprego, muitos negócios fecharam, de pessoas, de imigrantes para a agricultura, para as zonas rurais.
Não há ideia de quantas pessoas terão feito isso.
Não há ideia porque não houve controle. Os dados que eu tenho são das associações nepalesas, como a NIALP, ou a Non-Residents Nepali Association e também o consulado, que foram dando alguns dados de que continuavam a existir pessoas a chegar às zonas rurais que vinham em busca de trabalho e de legalização, porque toda a Europa estava nas cidades, não era possível trabalhar.
Alexandra Pereira esteve na Zambujeira, em Almograve, em São Teutónio, Beja, Faro e Tavira e diz o que viu.
O que vi em alguns sítios foram pessoas a viverem com 40 graus lá fora, não é? Em contentores, sem ventilação, sem água potável, a atravessarem, por exemplo, a Via do Infante todos os dias para ir trabalhar, perigosíssimo. Pessoas que viviam em currais nos arredores de Serpa, em São Teutónio também, casas com 50 pessoas. Em São Teutónio era comum virem diretamente do Nepal ou então da Polónia, trazidos da Polónia já com um visto expirado para tentar a legalização em Portugal. Outros tinham atravessado o Mediterrâneo da Líbia num barco pagando 700 euros para serem atravessados, mas também detectei no interior de Faro, havia 20 e tal nepaleses, por exemplo, que viviam numa casa, numa quinta, que pagaram 12, 13, 14 mil euros por um visto para Portugal e estavam há 3 meses sem receber.
Alexandra Pereira, investigadora que tem participado em estudos sobre a imigração, nomeadamente sobre a comunidade nepalesa que trabalha na agricultura no Alentejo e também no Algarve. Os três inspectores do SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, acusados do homicídio do ucraniano Igor Omeniuk em março de 2020, conhecem hoje o acórdão do julgamento, isto após o Ministério Público pedir a condenação e a defesa pedir a absolvição dos arguidos. Esta morte de Igor Omeniuk à guarda do SEF motivou uma crise política a que se seguiu uma reestruturação do serviço que o Ministro da Administração Interna justificou estará muito prevista no programa do Governo, mas que não agrada aos sindicatos deste setor. Ainda Portugal, quem recebeu a primeira dose da vacina da AstraZeneca vai receber a segunda dose da mesma marca. A garantia é da equipa Task Force da Vacinação e segue-se às notícias de que a União Europeia decidiu não renovar para já o contrato com este laboratório. Só depois de junho é que a segunda dose da AstraZeneca será então administrada. João Ramalhinho.
A Task Force da Vacinação garante à Antena 1 que a segunda dose da vacina da AstraZeneca está assegurada. Os lotes contratualizados desta vacina devem chegar no segundo trimestre, mas, tendo em conta as 12 semanas de intervalo entre as duas doses, as pessoas poderão receber a mesma só em julho, agosto ou setembro. Até ao momento, 891 mil pessoas receberam a primeira dose da AstraZeneca em Portugal, com o processo concluído 6.400. Este fim de semana foi possível alargar, mais cedo que o previsto, o autoagendamento, através do site da DGS, à faixa etária entre os 60 e os 65 anos, uma vez que foi conseguido administrar 100 mil vacinas por dia já na passada quinta-feira, quando essa meta estava prevista apenas para os próximos dias. A equipa responsável pela coordenação do processo acrescenta à Antena 1 que desde 23 de abril, 230 mil pessoas inscreveram-se para a vacinação e só este domingo foram registados 17.500 pedidos de autoagendamento. Atualmente, 1 milhão e 79 mil portugueses já com a vacinação completa.
O processo de vacinação contra a Covid-19 que avança em Portugal. Últimas notas, uma para o futebol. O Sporting pode sagrar-se já amanhã campeão português, defronta o Boa Vista e só depende de si para ser o novo líder da tabela 19 anos depois. Mesmo assim, esta noite os Leões podem já ser campeões, isto se o Porto empatar ou perder frente ao Farense. Vai ser num jogo que arranca às 8:15 da noite e que a RDP África vai acompanhar. Amanhã será a vez do Benfica enfrentar na Madeira o Nacional, quando forem 6 da tarde. Falta ainda referir o princípio, o meio e o resto. É este o nome da exposição de fotografia de Carlos Almeida. Ele é o coordenador de projetos da ELPO em Moçambique. É uma exposição que abre hoje na sede da Ordem dos Médicos em Lisboa. Imagens que mostram o cotidiano dramático dos últimos 3 anos no norte de Moçambique e as histórias de vida das pessoas deslocadas.